Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Salve, salve, na trilheira e na trilheira. Sejam todos bem-vindos ao programa Na Trilha Turismo. Um programa que agora tem aqui uma cara nova, uma identidade nova. É o primeiro programa que vai sair desde a nossa nova estruturação do site, da nossa programação. Eu quero agradecer primeiramente a você, ouvinte, que está participando com a gente aqui, mandando sua mensagem, mandando seu e-mail, o seu compartilhamento ali na rede social. É muito importante que esse feedback chegue até a gente de como esse programa está colaborando com você. E para falar sobre mudanças, né? Para falar sobre uma entrega nova que o Natalia está tendo, nada mais justo que a gente falar sobre receptividade, né? Que é um assunto que pouca gente utiliza, se é que eu não sei, né? Se pouca gente utiliza ou não, mas nós vamos conversar sobre isso hoje. Porém, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero chamar ela para conversar com a gente aqui, Lúcia Conrado. Diz aí, Lúcia, o que você está achando desse tema? Como é que você está?
Oi, gente. Tô bem. Tô feliz da vida que tô aqui gravando com vocês um episódio principal, né? Ainda mais nesse momento de virada, de mudança, né? Então, poxa, tô esperando muito desse programa de hoje, porque é interessante. Esse turismo receptivo é uma coisa curiosa. Eu não conhecia antes do Renan pensar nessa pauta e chamar o nosso convidado para gravar.
E é justamente por isso que a gente vai falar sobre isso, Lúcia. Justamente pensando nessa forma de mostrar ao turista, mostrar ao ouvinte, mostrar ao consumidor que é um serviço que pode ser um grande diferencial. E ele que já utiliza esse serviço, já utilizou, já falou pra gente que antes da gravação começar. Maurício Geronasso, por favor, se apresente, diz aí como que é a sua experiência com esse tipo de serviço.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem nunca viajou e ficou naquela expectativa de chegar ao destino e ter aquela pessoa te esperando com a plaquinha na chegada lá para te levar até o hotel e fazer aquele passeio que você tanto programou.
Fantástico, né? É emocionante. E, logicamente, a pessoa que vai brilhar com a gente aqui hoje, trazer essas informações, na verdade, ele já vive hoje disso, né? Ele trabalha, tem uma empresa dedicada a esse tipo de serviço. Gustavo André, por favor, se apresente, diga quem você é, como que é a sua empresa, como que ela funciona, faz uma mini bio aí do Instagram pra gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Renan, Maurício e Lúcia. Minha experiência do turismo já vem há mais de 20 e poucos anos. Eu sou guia de turismo, formado e cadastrado no Ministério do Turismo. Trabalhei como guia de turismo em Porto Seguro, onde que a gente tem uma escola lá de turismo na prática, onde você tem uma vivência enorme da essência do turismo. Toda festa de Porto Seguro com desenvolvimento, eu era guia de turismo lá. Depois vim atuar no Espírito Santo. Aqui a gente tem uma empresa de turismo receptivo, é uma empresa familiar, que a gente tem alguns passeios de atrativos na cidade, como barco temático de pirata, ônibus panorâmico de teto aberto. A gente tem alguns passeios diferenciados que a gente faz no Espírito Santo.
Então é isso, a nossa intenção hoje aqui é apresentar para você, ouvinte, o serviço de recepção, né? Um serviço receptivo, turístico, que tem muita gente ainda que, apesar de já ter ouvido falar, ou como a própria Lúcia já disse para a gente ali, que ela nunca tinha experienciado isso, eu penso que é o momento da gente trazer esse tipo de informação, trazer esse tipo de serviço e mostrar como você pode, em qualquer lugar, seja aqui no Espírito Santo, como o Gustavo vai trazer pra gente, ou em qualquer outro lugar do mundo, você vai ter ali esse tipo de oferta de serviço. Mas, Gustavo, eu acho que nada melhor que você apresentar pra gente o que é, de fato, um serviço de receptivo turístico. O que é, ali, vamos dizer assim, no conceito básico?
Renan, você começou o programa falando de receptividade. Eu acho que a palavra receptividade traz a essência do que é o turismo receptivo. Receptividade, por um dos sinônimos, são pessoas receptivas, são as pessoas chamadas calorosas, que te recebem de uma boa forma, com muita atenção. Isso é a essência do turismo receptivo. É você receber o turista de fora, prestar todo o atendimento e suporte para ele em toda a sua estadia em solo. Então, uma grande importância que tem nesse turismo receptivo é uma agregação de valor. O turismo receptivo, as empresas que atuam em turismo receptivo, elas têm por essência de mercado te oferecer passeios. A composição de um passeio é um serviço agregado, e esse que é um diferencial que precisa ser valorizado. Uma empresa de turismo receptivo, ela pega um veículo, seja ele um carro de passeio para te atender de forma privativa, seja ele uma van para atender um grupo, um micro-ônibus ou um ônibus. Ela pega um profissional chamado guia de turismo, que ele pode ser tanto um autônomo quanto um profissional de carteira assinada da empresa. Ela junta esses dois equipamentos turísticos, vamos dizer assim, que é o veículo, o ônibus, a van, com o guia, e cria todo um roteiro, cria todo o passeio. E esse produto passeio é que é a agregação de valor. É o que se valoriza, o que se dá valor propriamente ao turismo receptivo. Então, para ela produzir um passeio, ela tem que fazer uma série de planejamentos, ela tem que fazer uma série de interlocuções com outros fornecedores no destino, no local. Ela cria um produto todo para que se coloque depois esse produto no mercado para vender.
Tá, e aí no caso não é, então não é, entre aspas, tá? Não é um simples serviço de guia, ele vai além disso então, né?
Mas eu aproveito para emendar essa questão, porque você fala em muito agregação de valores e oferecer passeios e outras atividades ao turista, né? Mas nisso, qual que é a diferença entre uma agência de turismo e o receptivo? O receptivo necessita de uma agência, a agência necessita do receptivo, ou as duas trabalham separadamente?
É, porque o agente turístico ali tem algum momento, né, o Maurício, que ele acaba colocando esses pacotes dentro do serviço dele, né, quando vai ofertar uma viagem. Então, acho que é interessante a gente fazer essa diferenciação, se ela existe, né?
Renan, essa última colocação sua é perfeita. De forma burocrática, ela não existe essa separação. E é muito legal vocês estarem trazendo esse tema e esse assunto, porque existe uma conversa a nível Brasil de uma interlocução desse conceito de turismo receptivo. De forma geral, o Ministério do Turismo não enxerga o turismo receptivo. Não existe um código KINAI específico para o turismo receptivo. Em alguns momentos, isso é um problema do Brasil todo. Nós somos enxergados como agências de turismo, e aí depois eu vou explicar um pouquinho a diferença entre agência de turismo receptivo e agência de turismo emissivo. E em alguns lugares nós somos confundidos como transportadoras turísticas ou empresas de fretamento.
Que aí já entra outro segmento também?
Exatamente, a gente entra em outro segmento. E aí eu vou separar os segmentos para a gente entender. Uma agência de turismo emissiva é aquela que vende serviços de turismo para fora da localidade onde ela se encontra. Então, se você está em Vitória, você vende pacotes e os serviços de turismo para fora de Vitória, para o Brasil, internacional, ou seja, fora da sua localidade. Se você está em São Paulo, você vende pacotes para o Brasil afora, fora da cidade de São Paulo. A agência de turismo receptivo tem como conceito ela vender o local. Ela vende especificamente o passeio daquele local, os serviços turísticos daquele local, o ingresso do atrativo do parque daquele local. Então, ela foca exclusivamente no turismo daquele local. A transportadora turística, o fretamento turismo, são só empresas de ônibus, vans e micro-ônibus. São empresas de locação. Então, assim, separando os produtos, o fretamento lá, o transportadora turística tem o veículo e o motorista. Ponto. A agência de receptivo, e aí que está a agregação de valor, ela pega aquele ônibus e aquela van, que pode ser terceirizado ou frota própria dela, traz um guia de turismo, que é um outro autônomo, é uma outra personagem que existe dentro do turismo, e cria essa agregação de valor com os dois juntos, criando roteiro, treinando o guia onde que ele tem que passar, treinando o motorista daquele fretamento aonde que ele tem que ir, como que ele tem que conduzir o ônibus, velocidade, atenção. Então é toda uma forma diferente de se fazer e de se atender. Essas são as diferenças básicas, mas eu reitero, a importância que vocês colocaram nessa diferenciação é muito grande, porque não se enxerga isso. Hoje, por exemplo, recentemente o Ministério do Turismo lançou protocolos de segurança sanitária em 15 segmentos de turismo e nenhum deles atende ao segmento de turismo receptivo com a sua essência. Então, existe uma conversa, como eu disse, a nível Brasil, dessas empresas de turismo, elas estão se juntando, estão criando a Associação Nacional de Turismo Receptivo, para que a gente possa mostrar no mercado a importância dessa empresa, o que essas empresas fazem. São grandes empresas, tá, Renan? São empresas que geram muito emprego, que geram muito faturamento e que conduzem uma boa parte do turismo do Brasil.
Então, pelo que eu estou entendendo, porque para mim isso é uma novidade, né? Esse assunto é um assunto novo para mim, tá? O turismo receptivo quer dizer que é um turismo mais acolhedor. Ele se molda às vontades do turista da melhor forma possível para poder conjugar o lazer, a diversão com o turismo em si.
Ele tem toda uma responsabilidade de organizar o turismo na cidade. Então, assim, quando ele faz um passeio, por exemplo, ele conduz o turista de forma organizada naqueles pontos turísticos, ele faz uma interação com os lugares, para que aqueles pontos turísticos tenham bem receber. Para você ter ideia, tem lugares de turismo receptivo no Brasil que eles têm um passeio, o passeio de City Tour, por exemplo, que é um passeio muito, muito comprado, eles fazem toda uma ordenação de uma quantidade de ônibus ir para um ponto turístico, outra quantidade ir para outro ponto turístico, para eles não se juntarem. Se você imaginar hoje as cidades turísticas sem o turismo receptivo, seriam cidades de caos. A agência de turismo receptivo do local faz essa organização. Você imagina, vou citar como referência, Bonito. O Destino Bonito no Brasil tem a Associação das Agências de Receptivo lá, super organizado. Eles têm controle de todos os passeios, quantidade de pessoas nos passeios. Sei lá, eles têm um passeio lá de flutuação no Rio que só pode ir 200 turistas naquele dia. Eles se organizam para ir só 200 turistas naquele dia. Não pode mais. Então, a agência de receptivo acaba fazendo essa organização também do turismo no local.
Já que você comentou nessa questão da organização, Gustavo, eu acredito que o profissional, para ele ingressar nessa área, seja necessário ter uma condição mínima ali, ou uma condição desejada, e aí você vai falar pra gente como é que é isso, de instrução, de capacitação, como é que é isso? Quer completar, Maurício, alguma coisa?
Acredito que não basta somente ele conhecer o local que ele vai estar apresentando, né? Acho que depois de tudo isso que você comentou pra gente, acho que o profissional tem que ter uma capacitação mínima, né?
É, porque a agência, ela precisa ter ali, enfim, as condições legais dela de funcionamento, e o guia turístico, ele tem ali as necessidades, né, e os cursos que são necessários ser completados para desenvolver ali aquela função ali, né, aquela profissão. E aí, e a agência, né, e a pessoa que exerce ali o receptivo, como é que é isso?
Não, antes do Gustavo falar dessa parte burocrática aí do profissional que está ali na frente fazendo a recepção do turista, né? Eu acho que ele pode ter toda a bagagem burocrática, né? De entender dos assuntos, mas se ele não for de fato receptivo, né? Se ele não for empático, não for uma pessoa agradável, também não rola, né, Gustavo?
É, a gente costuma dizer no turismo, Lúcia, que para trabalhar no turismo, o olho tem que brilhar. Tem que trabalhar por amor, porque a essência do turismo é trabalhar com pessoas. Então, se você não gosta, não se aventure a trabalhar com turismo. Não trabalhe com turismo por dinheiro. Vai gerar um serviço ruim e vai frustrar um sonho muito grande da outra pessoa que é o cliente, né? Entrando na pergunta, aproveitando o ensejo, infelizmente, a gente não tem no turismo, seja ele tanto receptivo como emissivo, grandes barreiras de entradas. Assim, você consegue montar uma agência de receptivo, você consegue ser MEI, simplesmente com seu CPF, você se cadastra como MEI e você se habilita a ser uma agência de turismo. É interessante até isso, que assim, na década do ano 2000, se não me engano, 2005, a ABAV, não tem exato o ano não, tá? Mas foi entre 2003, 2005 e 2008, a ABAV, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagens a nível Brasil, fez uma pesquisa de quem eram os donos das agências de viagens, os principais donos das agências de viagem do Brasil. Eram médicos, dentistas, advogados. E aí a pesquisa trouxe como resposta justamente essa falta de barreira de entrada, que era assim, eram pessoas ou famílias que tinham boa condição de viajar e fazer viagens internacionais nessa época, e pelo simples fato de viajar duas, três vezes pelo Brasil, conseguia dizer que entendia de turismo e começava a dar dica para a vizinha, organizava a viagem da outra amiga, e organizando, de repente ela abriu uma agência de viagens e continuava vendendo pacotes turísticos e serviços de turismo. Pelo simples fato de conhecer o local, de já ter aquela experiência de embarcar, de viajar, né? não se tinha tanto acesso assim. Então ela se destacava com a informação e aí com isso dava dicas e vendia pacotes de viagem. Então você não tem tanta barreira de entrada, tá? Você pode comprar uma van, o que vai ter registro? São registros de Detran, registros de transporte propriamente. E aí eu destaco, não é algo específico pro turismo receptivo, é algo de fretamento, claro que eles vão exigir seguro de passageiros, mas, de novo, são itens que valem tanto para o serviço receptivo quanto para aquela empresa que transporta turismo em grandes viagens, aqueles ônibus de dois andares, vale de forma geral para todo mundo. A gente não, reitero, não tem uma lei, uma regulamentação específica pro segmento de receptivo. A gente costuma chamar eles de piratas. Quem são esses piratas? São clandestinos, são pessoas que têm uma van, mas essa van não está cadastrada no órgão regulamentador da cidade, a van não tem seguro de passageiros, a empresa dele não tem seguro de responsabilidade civil, não tem seguros que possa dar suporte aos passageiros, ele não utiliza de um guia credenciado no ministério, ele utiliza de uma pessoa que é nativo dali, que dali conhece o local e sabe falar do local.
Ou seja, vai na paixão ali, né? Conheço aqui, eu atendo bem, então isso já me capacita, já me gabarita a vender esse tipo de serviço, né? Mas aí não tá amparado. Quando o cliente ele vai procurar ali o serviço embasado pelo preço, né? E aí a gente vê muito essa diferença, né? Por que comprar com um receptivo? Eu vou pagar X, sendo que com o camarada que está me oferecendo a mesma coisa, pensa na cabeça dele, né? A mesma coisa está me cobrando duas vezes menos. Aí é o preço de ser empresário e você tratar o seu negócio como um negócio que deve ter, né? Só que aí entra outra situação. Quando acontece o problema, é aí que entra a diferenciação de você estar regular, você ser regular e você ter ali um embasamento, né, um embasamento legal para tratar qualquer tipo de situação.
Os receptivos de referência no Brasil, Renan, para você ter ideia, a gente tem a apólice de seguro de responsabilidade civil de R$1 milhão a apólice. Os nossos suportes aos clientes vai desde a chegada dele do solo até a saída. Vou dar um exemplo, nosso receptivo é no Espírito Santo, a gente tem praias aqui. Digamos que aconteça alguma coisa com um turista que ele precisa de suporte de hospital, de tudo. A gente dá suporte em tudo, a gente leva para o hospital, se precisar acompanha ele no médico, se precisar de um transporte de helicóptero, a gente aciona um seguro para fazer um transporte de helicóptero de uma praia, de algum lugar até o hospital mais rápido. Só que isso é custo para as empresas, que a gente tem que colocar esses custos em passeios, mas que na hora que o cliente quer lá a venda, ele infelizmente não olha isso. Ele acha que o mais barato vai fazer a mesma coisa que o outro. E a gente sabe que não existe.
Pois é.
Isso, eu queria aproveitar e complementar. Você usou, Gustavo, como exemplo, a associação dos receptivos de Bonito. Isso acontece somente nesses pontos turísticos de maior procura ou em outras cidades? Vamos colocar como um exemplo mais prático aí no Espírito Santo. Tem também. Tá? O que falta para as empresas, na sua grande maioria, entrarem em contato com os órgãos municipais, no caso, para montarem essa estrutura?
Maurício, falta, na verdade, um alinhamento a nível federal. Essa regulamentação precisa iniciar lá em cima, a nível federal, para a gente poder vir. Bonito é um case no Brasil, e ele tem a particularidade dos passeios de Bonito serem passeios em lugares que tem toda uma questão ligada à natureza, que tem toda uma regulamentação para se fazer aquele passeio naquela parte de natureza. Então, enfim, você vai fazer uma visita a uma gruta, os órgãos ambientais já fizeram todo o mapeamento de quantas pessoas podem visitar naquele local para não ter menor impacto possível. Ou seja, e é bem bacana que, assim, é um olhar de permitir que as pessoas conheçam a natureza, entendam como ela é bonita, mas que ela precisa ser preservada, né? Isso é muito legal. Então, Bonito tem esse case de sucesso é praticamente o único no Brasil em termos de organização local.
É, e se tratando de turismo de aventura, hoje o Bonito ele é a referência também, né?
É isso aí, é justamente por causa desse segmento de turismo de aventura que é lá ligado para a natureza. Existem os outros destinos do Brasil que têm as suas organizações? Existe sim, Gramado tem as organizações, a organização do turismo de Gramado lá local, Foz do Iguaçu também tem, mas aí é muito pontual, é específico de cada um, de cada local, e aí a gente não consegue ter uma força nacional. Assim, não é fácil a gente colocar, e nós conseguimos colocar na primeira reunião do receptivo, pessoas de norte a sul do Brasil. Foi uma reunião fantástica, uma mobilização fantástica, que o nosso intuito é mesmo colocar o segmento em evidência a nível nacional, para que aí estados possam criar as suas leis baseada na lei nacional e aí até mesmo os municípios possam criar isso. Porque senão fica muito destoante, fantástico. Maurício, sabe assim, a lei existe uma lei geral do turismo que ela precisa respaldar estados e municípios. E até o momento ela não tem muito do segmento de turismo receptivo, não. Tá?
É, pra você ver, Renan, como o empresário no Brasil sofre, né? Ele quer mostrar sua localidade, atrair o turismo para agregar valores à sua região e acaba sendo impedido de conseguir.
É, refém de uma força política, refém. Né? Olha aí. De novo a política impactando
a gente.
Na
verdade, né, gente, o que acontece é que o turismo, a não ser em alguns casos de sucesso, que você tem aí Bonito, Fernando de Noronha, que você tem um olhar do governo local, vamos dizer assim, até nacional, para alguns locais. O restante é mais um esforço do empresário como o Gustavo, né, em desenvolver o turismo focado no receptivo, e desenvolver a região. A nossa região, por exemplo, já melhorou muito a questão turística, mas já, sei lá, uns 5 anos atrás, talvez, as pessoas nem conheciam direito o Espírito Santo, nem as próprias pessoas do Espírito Santo.
Ó, Lúcia, deixa eu até cortar essa fala do Gustavo aí, ele é a pessoa mais indicada para responder isso, mas eu tenho as minhas dúvidas se o Espírito Santo ele ainda tem essa força turística, tá? Claro. É, em vista do que era antes, eu acredito que tenha melhorado, né? Até o próprio contato que a audiência do Natrilha tem também tem mostrado que tem o interesse de conhecer mais o Espírito Santo, tem visto algumas coisas. Claro, a gente aqui fala muito disso.
Ô Lúcia, eu concordo com você, muito, muito mesmo. A gente tem que crescer muito. Eu também concordo com o Renan, mas aí, Renan, a particularidade do crescimento. É, só nas suas proporções. Digamos assim, quando você pega um número absoluto, você olha e fala, nossa, o turismo do Espírito Santo cresceu 120%, 200%. Você vai olhar o número absoluto, ele cresceu de 1 para 2,2, entendeu? Então, assim, a gente, em termos de turismo nacional, não vou nem dizer internacional, a gente ainda não é nenhum turismo de referência, de destaque, não estamos nem entre os 15 de turismo de destaque a nível Brasil. Mas que o turismo do Espírito Santo vem crescendo, vem, sem dúvida. E aí eu vou, como eu disse, eu posso responder e passar a fazer um outro programa todinho só desse assunto, que tem muita coisa para abordar aí, mas vamos para frente.
Tá, a gente finaliza aqui esse bloco, né, de conceituação, né, e aqui é só o início da conversa. A gente tem muito assunto ainda para debater e até aqui foi o momento em que a gente mostrou o que é o serviço. Acho que agora nós podemos falar um pouco de como que funciona esse serviço na prática, né, além do que nós já falamos. Lúcia, até aqui você entendeu como que é e a importância de um serviço receptivo?
Entendi, eu achei bem relevante, o serviço vale a pena pelo que já foi falado até agora. Eu acho que numa oportunidade, assim que for possível, né, viajar nesse planeta, eu acho que eu vou optar por um serviço receptivo, sim.
Beleza, então. Então vamos falar disso agora, como que funciona. essa importância de a gente trazer esse contexto, né? Nós começamos aqui no primeiro bloco explicando o que é e como que funciona a regularidade, né? A regulamentação. Se bem que a regulamentação não, né? Mas nós debatemos ali o serviço. Agora a gente quer entender um pouquinho mais de maneira mais particular, né? E aí a gente vai acabar falando um pouco do negócio do Gustavo, né? A empresa que ele atua. Eu acredito que você pode pegar esse exemplo, você ouvinte, você pode pegar esse exemplo aqui e aplicar para a sua região, para o seu estado ou qualquer lugar no mundo que você for viajar, né? Entendendo que sempre vai existir um tipo de serviço personalizado e direcionado para aquilo que você quer dar a intenção da sua viagem. Por exemplo, uma viagem de negócios, né? Vai ter... Existe receptivo de negócios?
Sim, existe receptivo especialista em turismo de negócios, turismo corporativo.
Cada tipo de foco e direcionamento da sua viagem vai existir um profissional capacitado e, principalmente, como a gente tem falado aqui, com brilho nos olhos para te atender. E aí, Gustavo, não tem como a gente avançar, né? E por mais que o Na Trilha ele tenha o objetivo de deixar a informação atual no tempo em que ela for ouvida, né? Então daqui 3, 4 anos, quando ele for escutar, quando o ouvinte escutar esse programa, ele vai conseguir aplicar as informações. Só que nós estamos falando agora de 2020, né? Estamos falando de junho de 2020. E como é que está sendo esse momento agora, né? Como é que está sendo esse atual momento, né? da pandemia, e como que isso está impactando ou até mesmo gerando de expectativa? A gente está na véspera ali de abre, não abre, fecha, né? Lockdown, não lockdown, distanciamento, enfim. Como é que tá o mercado atualmente? O que, que você tem percebido disso?
É importante, sim, como você disse, nós estamos em junho de 2020, então eu vou voltar um pouquinho a março de 2020, até mesmo fevereiro de 2020, para poder trazer um pouquinho da história. A pandemia começa e, por ser um sintoma de muita transmissão humana, a primeira coisa que ela gera de impacto é a proibição da aglomeração, é a proibição das pessoas estarem próximas uma da outra. Pessoas próximas, pessoas reunidas, é uma das essências do turismo. As pessoas estão em festas, eventos, comemorando, confraternizando, estão em passeios de ônibus, passeios de barco, estão se deslocando de um lugar para o outro para conhecer. Então, o turismo, de início, foi o primeiro setor a ser impactado 100% pela pandemia. Quando eu digo 100%, é parar tudo geral. Vou fazer uma correção, não foi 100%, foi 99,9%. Alguns serviços se mantiveram, mas eles se mantiveram para atender uma outra área, que é a área de negócios propriamente, que essa em si não podia parar. Aí onde a gente tem, de meados de março, o fechamento total do turismo de lazer no Brasil. Então, o impacto foi muito grande nas empresas, está sendo muito grande nas empresas, porque aí, trazendo agora para hoje, desde março, nós passamos por abril, por maio, estamos no início de junho, com diversos locais do Brasil e do mundo ainda no conceito de fechado para receber o turista. Aí a perspectiva, ela ainda é um pouco difícil até de se dizer, que a gente tem tanto as pessoas pessimistas quanto as pessoas otimistas. Então, assim, a gente costuma dizer, pelo menos entre a gente, que qualquer coisa que se diga agora, hoje, que vai acontecer com o comportamento humano no futuro, é bola de cristal. Existe especialista dizendo que o ser humano, o comportamento humano, vai mudar para o consumo, as pessoas vão consumir de forma diferente. Existe especialista dizendo que não vai acontecer nada e as pessoas vão voltar ao normal.
Não sei você, mas eu quero acreditar que logo isso vá passar de alguma maneira, claro. A gente muito se fala no novo normal, né? Que vai continuar sendo o distanciamento, mas as pessoas aos poucos vão retomar suas atividades. E nisso as viagens. Você não acredita que o mercado de turismo brasileiro vai se aquecer devido ao fato da nossa moeda estar desvalorizada e crescer o incentivo em conhecer o território nacional?
Maurício, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aí não é achismo, não é bola de cristal, não. É pelos indicadores que eu posso te dizer agora que o turismo doméstico é o turismo que vai se prosperar aí pelos próximos 12 meses, por exemplo. Eu te fiz reunião, e aí, como que eu posso te dizer isso? Primeiro, você olha o dólar, e por mais que ele possa reduzir, nenhum economista fala em alguma redução muito brusca, ou seja, também favorece a questão do doméstico, da viagem interna. Segundo, esses limites territoriais e os países pelo mundo afora, fazendo a comparação do turismo doméstico com o turismo internacional, eles abrirão até as suas fronteiras, mas com muita restrição, por ter receio de ter o chamado segunda onda de contágio, que é o que alguns especialistas também falam. Você também tem aí um outro indicador, o terceiro indicador, que é a questão de deslocamento, é a questão da aviação. Ela é fundamental nesse turismo internacional. E uma conversa que eu tive com o presidente da BEAR, que isso não é segredo, ele também já relata isso em diversas mídias de notícia e tudo, o turismo internacional, voo internacional, ele vai demorar aí cerca de 6 meses, 12 meses a acontecer, a ter retomadas de uma quantidade boa de oferta de voos a nível internacional. Então, essa retomada da aviação, que é um elo fundamental no turismo, ela vai acontecer primeiro internamente, primeiro no doméstico, primeiro nas localidades mais próximas, facilitando o deslocamento. Além da mudança do comportamento humano, que aí você colocou esse novo normal, né? Alguns especialistas dizem que os primeiros ali meses, o turista vai buscar algo que ele não fique tanto dentro de um avião, tanto dentro de uma situação de fechamento. Então isso facilita os voos próximos, os voos domésticos próximos de uma hora. A associação ABAR, né, que é a Associação das Companhias Aéreas, fala em voo até 2 horas propriamente. Também tem outra questão do comportamento humano que o brasileiro vai começar a levar em consideração, que é a segurança da saúde sanitária daquele local. Ou seja, ele vai, pelos próximos primeiros meses aí, levar em consideração também o local que ele escolher aí, se ele vai ter condição de voltar rápido, sabe? Digamos assim, eu vou para algum lugar, se acontecer de novo, tudo fechar e voos fechar, como é que eu volto rápido para minha cidade? Então, alguns destinos distantes de aeroporto, vou dar um exemplo dentro do Brasil, Fernando de Noronha, por exemplo, que não tem tanta conexão aérea assim. A pessoa que vai para Fernando de Noronha, se ela pensar um pouco que ela precisa voltar rápido, ela vai conseguir. Então, essa proximidade dentro do Brasil vai ajudar muito. Então, assim, não é bola de cristal.
De repente não, né? E o interessante é que tenha mesmo essa preocupação e fica até o alerta, né? Se você, ouvinte, pensa em viajar, pensa em retomar as atividades de turismo, seja ela no tempo em que for acontecer, então preste atenção, tome cuidado, analise todos os fatores, inclusive essa questão de voltar rápido, né?
E, Gustavo, e com isso o mercado interno vai ficar um pouco mais competitivo, né? Como você vai se destacar?
Lúcia, muito legal essa pergunta, que ela também impacta no que o Maurício falou do novo normal, ou que eu fiz o comentário do comportamento humano, né? Essa mudança do comportamento humano. Existem alguns especialistas dizendo que a busca agora do brasileiro, pelo menos nesse momento, vai ser de ambientes abertos, né? Porque ele acabou ficando muito tempo confinado, vai ter de mais tato e contato com as coisas, uma vivência de forma diferente. Então a gente vem ouvindo no turismo falar muito de experiências. Esse acho que é uma tendência que a gente tem para todos os passeios, em todos os locais. É a inovação que o turismo receptivo tem que implantar. Quando a gente diz experiência, a gente diz do turista conseguir pôr mais a mão naquilo, sentir mais o cheiro, sentir mais o gosto. Então, acho que isso é inovação para o turismo receptivo.
Tem a impressão de que o turismo outdoor ele vai desenvolver mais, vai deslanchar mais nesse processo todo que você está falando.
Desculpa, Gustavo, só quero complementar aqui a Lúcia, só quero dizer para a Lúcia que aqui em Curitiba, se você quiser, você encontra as latinhas que tem o cheiro da cidade. Sério, ponto turístico aqui.
Mentira.
É vendido as latinhas, sério. Leve um pouco do ar de Curitiba.
Mas assim, uma particularidade aí, Lúcia, no entendimento aí é uma opinião do Gustavo. Eu não acredito que cresça tanto essa mudança de gosto do brasileiro. Mudança de gosto que eu digo assim, eu não acredito que o brasileiro que só consome um turismo de lazer passa a partir da manhã que dizer que vai sair de casa, passa a curtir trilha, trek, rapel, arvorismo. Aí de novo é só uma opinião minha, eu não acredito que ele desenvolva esse lado aventureiro que estava escondido dentro dele.
Na verdade, talvez eu acho que eu errei ao falar outdoor. Eu acho que a questão é mais ecoturismo, né? Que tem esse conforto. E... todo. Então o cara do lazer, ele vai mais pro ecoturismo, e isso vai desenvolver mais. Eu acho que eu errei na palavra, acho que foi isso.
Isso, perfeito. Eu acho que aí sim, ao invés dele ir para um lugar confinado como um museu, ele busque uma área aberta para ele ter aquele entretenimento dele, para ele ter aquele momento de lazer, de conhecimento, e aí mexido de novo com olfato, com paladar, ver, pegar, sentir, sabe? Sentir o cheiro da cidade pela latinha de Curitiba, como o Maurício colocou. Eu acredito mais nessa mudança comportamental. Ele vai consumir, dando mais valor àquilo, olhando mais aquilo com outro olhar que talvez para ele antes não tinha tanto valor. Então esse confinamento, essa experiência de confinamento vai trazer isso. A sua observação na pergunta, Lúcia, é porque eu digo que tem muita gente interpretando do jeito incorreto, achando que na hora que o brasileiro voltar a sair de casa, vai subir em árvore, vai subir em cachoeira, descer. Eu não acredito aí, de novo, né? É só a minha opinião, não acredito nesse espírito aventureiro. E quando eu digo isso, na verdade, é numa média geral, né? É óbvio que vai ter aquelas pessoas que estão ficando muito dentro de casa, talvez comece a fazer uma atividade física, ou até começou a fazer uma atividade física dentro de casa, e depois, na hora que voltar, vai dar continuidade, e aí experimenta uma bike, um trek, uma trilha. Eu certamente vão ter pontualmente isso. Mas falando de um mercado geral, acredito que turismo receptivo, tem a inovação é trazer essas experiências. Vou usar, por exemplo, o Espírito Santo como exemplo. Eu imagino assim, a gente tem o prato típico nosso chamado muqueca capixaba. A muqueca capixaba é uma experiência única gastronômica no Brasil. Esse prato, a forma que se faz, a receita que é feita, é a mais tradicional de toda a nossa história. A gente só usa produtos que os indígenas tinham. Então, assim, além de você ter a experiência de degustar da moqueca, você ter a experiência de vivenciar aquilo com o chefe. Como é que eu posso fazer uma moqueca, sabe? Imagino eu indo num restaurante e o chefe me explicando a receita, me explicando eu fazendo, ou eu indo até a Associação das Paneleiras, eu pondo a mão no barro, eu vendo como é que faz a fabricação da panela, ou eu comprando a minha panela na Associação das Paneleiras e indo num restaurante, sim, o chefe me explicando e fazendo uma receita comigo. Essa é uma experiência que eu acho que o turista vai ter, que antes ele simplesmente comprava o prato da moqueca, pagava, comia e ia embora.
Então isso aí já é um produto inovador do seu negócio?
Lúcia, é, furo jornalístico...
É o turismo de experiência, Lúcia.
Furo jornalístico você, né? Mas assim, é algo que está bem no forno, prontinho. A gente está aliando com o nosso ponto de apoio. Eu posso destacar aqui é o restaurante Maresias, que fica na Praia de Manguinhos. Lá a gente tem o chefe Davi, que é super parceiro. Nós fizemos uma live pela nossa rede social... Fizemos toda a receita da moqueca, ele preparando essa moqueca ao vivo na live, ensinando a receita. Então, eu acho que isso que é a experiência, sabe? Esse turista pôr a mão nas coisas, fazer as coisas, sentir mais as coisas do que simplesmente só tirar uma foto e ir embora.
Deixa eu particularizar um pouco mais, então, aqui o serviço, Gustavo. Eu não conheço ainda, no Espírito Santo, outros serviços de receptivo. Só conheço a sua referência para mim. E eu vou relatar a experiência que eu já tive. No ano de 2019, no seminário de podcast que nós fizemos aqui no Espírito Santo, lá em parceria com o Sebrae e tantas outras empresas aqui do estado, uma parceria que nós tivemos foi com o próprio Gustavo, né? Onde... ele pegou um ônibus panorâmico dele, disponibilizou pra gente, nós fizemos ali um passeio rápido, né? Acho que foram uns 20 ou 30 minutos ali de passeio, que fez o quê? Levou o público presente que estava no evento, né? No final do evento ali, para um restaurante pra quê? Pra gente comer comida típica do Espírito Santo. Então foi realizada ali uma experiência que ficou marcado certamente na memória ali de muita gente, e principalmente de gente de Vitória que nunca tinha ido. Você não andou no ônibus, né, Lúcia?
Não, eu não andei no ônibus, mas eu tirei foto no ônibus. Eu fiz questão de entrar e tirar foto. Minha vontade era de andar, mas não deu.
Tá
não
bom.
Rolou, fica pra próxima.
então assim, esse é um tipo de serviço que faz parte, né? Nós gravamos há uns tempos atrás um programa pra você turistar dentro da sua própria cidade. Eu já turistei dentro da minha própria cidade, justamente com esse ar de explorador, como gerador de conteúdo, como pai de família que quer levar as crianças, né, levar a própria família para fazer uma atividade ou fazer um passeio, mas principalmente como um turista. Né? Olha quantas personalidades que eu apresentei só de mim mesmo, né? Um produtor de conteúdo, um explorador, um cara, um comerciante, um empresário, seja lá o nome que der. Mas quando você se propõe a realizar, a experienciar e conhecer, você pode colher muitos sentimentos e muitas sensações. E essa sensação de que eu não conheço o meu estado, que eu não conheço a minha região, ela se aflora cada vez que eu experiencio esse tipo de atividade e conheço esses serviços que estão na minha cidade. Por exemplo, o Gustavo, a gente tem tanta coisa para falar, a pauta que nós criamos aqui, o roteiro de conversa, o roteiro de perguntas, a gente tem um adensamento muito maior. Mas a gente, eu acho que eu posso até deixar, Maurício e Lúcia, se vocês concordarem, eu até deixo o convite aberto aqui para que ele retorne para explorar um pouco mais esse assunto com a gente, porque tem muito a ser falado ainda.
Ah, eu acho que podemos sim, podemos, ele pode voltar rápido em um outro programa falando mais das inovações, dos projetos novos aí para o turismo receptivo.
Show! E aí, Gustavo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desses serviços que você tem como que funciona, até mesmo pro ouvinte que tá acompanhando a gente aqui agora, procurar na região dele que tipo de serviço receptivo que existe. Tem muita gente de diversos outros estados, além do Espírito Santo, apesar de sermos um podcast que fala muito do Espírito Santo, mas ele é ouvido por diversos lugares no Brasil todo. A intenção é de levar esse tipo de informação mesmo, né? Mas vamos trazer aqui, como é que funciona esse serviço, né? Você busca o turista no hotel, como é que é esse link? Cria pra gente aí uma situação fictícia de eu cheguei na cidade e não sei o que fazer. Como que eu entro em contato? Ou como que a empresa, como que o receptivo chega
até mim? Melhor
ainda,
Gustavo, nós somos os turistas da vez. Leve a gente.
Legal, legal. A primeira coisa, Renan, eu voltaria até antes, porque uma das principais estratégias que a gente tem é que você compre o serviço de receptivo na sua cidade de origem. Então, a gente espera que você tenha ou ido numa agência de viagens, e aí adquirido o pacote de passagem aérea, hotel e o serviço do traslado, que é aeroporto, hotel, hotel, aeroporto, ou feito essas compras pela internet, que aí você pode achar a gente na internet, e adquirir esses serviços de forma antecipada. Isso é muito importante, que traz aquela essência da organização do receptivo para te bem receber. Ou seja, você chegando no aeroporto, eu já tendo uma placa com seu nome, uma pessoa prestativa, com um sorriso, Renan, seja bem-vindo à nossa capital Vitória, vou te levar até o seu hotel, te passando informações desde o aeroporto até o seu hotel, informações da região, informações de suporte, DDD, suporte se você quiser ligar, como é que funciona uma série de coisas dentro da cidade, lugares e regiões turísticas que você pode ir, enfim, toda essa receptividade de anfitrião, né? É a receptividade, é a relação de anfitrião. É como se você convidasse alguém para sua casa, você vai fazer o maior esforço para receber aquele amigo bem na sua casa, é o que a gente faz. Se você já comprou o serviço de forma antecipada, você vai ter contato conosco. Na hora que você desembarcar, vai ter uma pessoa lá preparada com todas as informações para te dar, todo um folheto descritivo, telefones de plantão 24 horas, suportes e a organização dos seus passeios. Cada dia, qual passeio você pode fazer. Isso é legal também, Renan, no turismo receptivo, que assim, a gente sabe que dia que é legal fazer aquele passeio.
Sim.
Vou dar um exemplo, a gente tem a região das Montanhas Capixabas no Espírito Santo, que é uma região que você acaba subindo a serra. Existem alguns dias da semana que assim, a gente tem algumas barreiras, dificuldades de talvez um trânsito maior, e aí a gente opta por não fazer aquilo. Quando você não tem esse suporte, você pode cair nessas situações desconfortáveis e acabar perdendo tempo. Entendeu? Então, legal de comprar os serviços de um receptivo é que ele acaba também te dando dicas dos dias bons de se fazer os passeios. Então, se você chegar pelo aeroporto, você vai receber nossa equipe. Se você for chegar direto para o hotel, você vai conseguir nos achar nas redes sociais ou solicitar ao recepcionista uma empresa de passeio, e aí a gente é uma das empresas referências que tem no estado, e você fará contato com a gente, seja via WhatsApp, seja site, telefone fixo, plantão na empresa 24 horas, enfim, a gente tem diversos canais aí, e a gente vai levar vocês para passearem.
E deixa eu só fazer um adendo aqui, ô Gustavo, já tive a oportunidade de viajar para outro estado, não sei se ali foi um guia turístico ou se foi um receptivo. Não consigo te precisar, que tem pelo menos uns 20 anos isso. E nesse momento, quando eu fui, o traslado do aeroporto até a cidade onde eu iria, eu falei, não, deixa que eu vou de... Eu me viro, né? Deixa que eu vou de táxi. Eu me arrependi de pagar o táxi, que saiu muito mais caro se eu tivesse contratado o receptivo. Só um detalhe, tá? para você que está ouvindo e acha que é, entre aspas, é desnecessário ou que não vale a pena ou que pode ser caro, olha, não é. Não, acho que o custo-benefício vale mais aí, justamente pela construção que o Gustavo está trazendo.
É que muita gente acaba não participando da primeira etapa da viagem, que é o planejamento, né, Renan? Acho que o planejamento já passa a ser uma viagem, porque ali você está fazendo a pesquisa do que você quer fazer e nada mais assertivo do que contratar um receptivo de qualidade para te auxiliar nesse sentido.
É fundamental isso, né, Maurício? Você planejar bem, planejar de forma eficiente, porque assim, a importância de uma viagem, você não compra uma viagem para as coisas darem errado. É o seu momento de maior distração, o seu momento de maior lazer, é o momento que você mais. Isso, é o momento que você mais precisa que tudo dê certo, né? Você não está ali para passar raiva, você não está ali para passar aborrecimento. Então, assim, é fundamental esse planejamento e aquisição dos serviços com empresas sérias do local para poder te dar esse suporte. Vou fazer só uma correção, Renan, na sua fala. Guia de turismo. Existem os dois conceitos no Brasil, guia turístico e guia de turismo.
Opa, obrigado.
O guia turístico é o papel, é a folha, é aquele antigamente, não é da minha época, Lúcia, eu não era nem nascida ainda, mas existia o guia quatro rodas, que era a maior referência de viagens no Brasil. Era um livrão bem cheio de páginas que dava referências de lugares para você dormir e tal, tudo. Isso chama guia turístico, é o papel. A pessoa, o profissional autônomo, regulamentado por lei federal, chama guia de turismo.
Mas vamos lá, aí a pessoa entrou em contato com você e falou: ô Gustavo, olha aí, tô aqui no hotel tal e tô querendo fazer um passeio. E aí você vai perguntar que tipo de passeio que você quer e eu falo: quero um passeio cultural.
Pois é, Renan, esse e momento aí? É muito importante naquilo que o Maurício falou do planejamento, né?
Saber o que ele quer,
entender,
né?
Entender a expectativa do turista é fundamental. Eu acho que é uma das grandes falhas que o turismo todo tem, e aí não só no Espírito Santo, não, o turismo todo tem. Não saber avaliar a expectativa do cliente para oferecer para ele o melhor serviço que possa ser, entendeu? Então, assim, eu canso de ver pessoas com expectativas diferentes daquilo que aquele vendedor está mesmo oferecendo. Nós já tivemos situações aqui da pessoa ir para um passeio chamado Praia de Guarapari, que é uma das principais praias que a gente tem, é uma cidade que fica ao sul de Vitória, e chegar lá e falar com o guia assim: eu não gosto de praia. Ele tá lá já, ele já tá lá no passeio. Pegamos ele de manhã no hotel, 7:30 da manhã, o guia deu para ele: seja bem-vindo, vou te levar pro passeio à Praia de Guarapari. Ele entrou dentro do veículo, da van, do ônibus, o guia saiu de Vitória, tem um deslocamento mais ou menos de uma hora, ele foi explicando contexto, cidade, histórico.
Nossa,
o que é Guarapari, tudo. E quando chega lá na cidade, lá, ele fala pro guia assim: ah, eu não gosto de praia.
E sai queimando o estado ainda, né? Que experiência ruim que
pois
eu tive.
É, essa expectativa é muito, muito difícil de ser atendida. Precisa ser muito alinhado, porque aí tem umas situações, e na fala do Maurício, que o planejamento do cliente não encaixa no seu planejamento. Vou dar um outro exemplo. O cara quer vir para um destino, vou usar Vitória como exemplo, o cara vem para Vitória, quer ficar aqui, chegar na sexta-noite, passar o dia do sábado, embora no domingo, e ele quer conhecer tudo. Assim, ele quer conhecer Vitória,
foi, né?
ele quer conhecer Guarapari, ele quer conhecer Pedra Azul, ele quer que faz tudo ao mesmo tempo num dia só.
É porque ele tá acostumado a ouvir falar que aqui tudo é pertinho, entendeu?
Ah.
Não, Mas eu usei como exemplo aqui, mas esse exemplo vale para um monte de lugar, sabe? Assim, ele vai para Gramado para ficar, sei lá, por uma questão orçamentária ou não, fica um, dois dias só de passeio e quer conhecer todas as atrações que tem em Gramado.
Possível.
Aí você vai fazer um passeio da Tour da Uva e do Vinho, que tem experiência de andar de trem, tudo lá, você demora um dia. Você vai fazer o City Tour, você demora outro. Você foi ver, você não foi no Snowland, você não foi nos parques, você não foi nada, e aí depois sim, aí sai reclamando porque não conheceu tudo, porque alguma coisa da cidade é ruim. Aí, e esse é um ponto muito importante no turismo, que é assim, a primeira frustração que gera naquele cliente é muito difícil alguma coisa agradar ele dali em diante. Então, assim, vou dar exemplo que acontece aqui, que na verdade acontece aqui, mas acontece no Brasil todo. O turista compra um passeio de praia para amanhã, amanhã começa de manhã cedo, tá chovendo. Nossa senhora, frustração total.
Acabou a viagem nada inteira, né?
Nada que o guia conta, nada que o guia fale, nada que o guia brinque foi legal. Ah, aquele passeio é ruim. Na verdade, o passeio não é ruim. O passeio foi ruim por uma expectativa que realmente não foi atendida aí devido à chuva. Mas assim, esse planejamento é muito importante. Bom, especificamente para o Espírito Santo, aí eu levaria vocês para conhecer nossa diversidade e falar um pouquinho do destino. É muito legal o Espírito Santo por essa diversidade. A gente tem diversos passeios históricos. Vitória é a terceira capital mais antiga do Brasil. A gente tem uma base histórica muito grande, seja a capital Vitória, com história dos jesuítas, com história dos portugueses, até a região das montanhas, com colonização italiana, alemã. A gente tem 13 etnias no estado, muito grande, além dos ambientes abertos de praia ou da região serrana das montanhas, Pedra Azul e etc. Uma composição de clima quente no litoral, clima ameno na região das montanhas, experiências gastronômicas, eu citei a moqueca capixaba, mas a gente tem a polenta no fogão a lenha na região das montanhas, a gente tem a festa da polenta, o maior tombo de polenta do mundo, estamos no Guinness Book, com experiência gastronômica do café, nós temos um dos melhores cafés de qualidade do Brasil, cafés exóticos, como café jacu, de preços do quilo de café de R$3.500 o quilo do café, cafés orgânicos com notas sensoriais, notas degustativas de laranja, lima, enfim, café de alta qualidade. A gente tem na gastronomia ainda chocolate, com a maior fábrica de chocolate da América Latina.
Cerveja.
Cervejas, diversas cervejas artesanais, enfim. O Espírito Santo é uma diversidade muito grande.
Pois é. Ô Lúcia, Maurício, você que é de fora e tá com vontade de conhecer o Espírito Santo agora ou não?
Já ia falar, prepara um quarto pra mim que eu tô chegando amanhã aí, Renan.
Olha, até eu que sou daqui, tô querendo já sair quer correndo também, agora, Lúcia? Agora mesmo. conhecer de novo.
Mas eu vou te falar, Lúcia, isso é um grande, não falo defeito, é um grande problema das pessoas que habitam determinadas regiões. Eu falo muito aqui para as pessoas de Curitiba que a gente acaba não dando valor para as coisas que nós temos na nossa própria cidade. Muitas vezes eu vejo pessoas daqui não conhecendo alguns lugares que são históricos aqui na cidade, que tem uma bela gastronomia, uma bela paisagem, uma bela história.
Maurício, mas, você tocou num ponto muito legal, que eu costumo dizer que é o brasileiro, mas de fato eu não sou um estudante tão profundo do assunto, eu não sei se isso também é de outras culturas no mundo afora, mas o brasileiro não entende as atratividades locais dele como turismo. Eu posso te dizer que eu tenho primos que moram na cidade do Rio de Janeiro, uma faixa etária aí de 40 anos, e que nunca foram no Cristo Redentor. É meu primo. Nunca foi no Cristo Redentor. Então, assim, essa valorização local, a gente tem orgulho de alguns lugares que faz isso de turismo. Vou dar exemplo, o gaúcho gosta, demonstra sua cultura gaúcha, fala, eu sou gaúcho, tchê, e sabe, tem um amor, você vê um brilho nos olhos naquilo. Você tem o baiano também no Brasil, que dá uma valorização muito grande também por ser baiano, como eles brincam lá, e eu quase tive o pezinho na Bahia por já ter morado em Porto Seguro. Eles falam que o baiano não nasce, o baiano...
Ele estreia, né?
Estreia. Então, assim, mas, de novo, quando você pega a essência do local, não é muito característico nosso, não, tá? Não é só de Curitiba, não, e aí eu quis trazer isso porque eu lembrei. É nosso também aqui, do Capixaba aqui, a gente não consegue entender e consumir e valorizar tudo que a gente tem. A gente tem um monte de capixaba que reclama das coisas que tem no Espírito Santo e sem ter nem referência. Vou te dar um exemplo. As pessoas que moram principalmente capital, Vitória e Vila Velha, a gente considera o nosso trânsito, Maurício, infernal.
Ah,
trânsito.
Porque nunca tiveram, de fato, um
Você
trânsito
infernal. Você tem ideia, Maurício, quanto que é o tamanho do nosso engarrafamento? Chuta aí. Se você falasse assim, quanto não engarrafamento na cidade de Vitória? Exagera aí, pra você ter ideia.
25 quilômetros.
Isso, Maurício, 25 quilômetros. Eu tô lá em Guarapari, quase, rapaz.
É quase o tamanho da ilha.
É o tamanho da ilha. Quando tem um trânsito, eu posso te dizer assim, a praia de Camburi tem 4, tem 6 quilômetros a praia toda, nem a praia toda fica com trânsito todo. Você pega um pouquinho da Praia do Canto ali com trânsito, sei lá, do shopping que a gente tem na Enseada até em Jardim da Penha, vai dar 8 quilômetros. Posso dizer isso, Lúcia e Renan? 8 quilômetros?
Pode. Ah, por aí.
Pode sim. Uhum.
Quando a gente tem esse trânsito de 8 quilômetros, Maurício, você não tem ideia.
É muito.
Fica um atrás do outro, ninguém dá uma passagem, ninguém dá nada, ninguém quer nem saber de você, te ajudar jamais. Se o sinal abriu, se você demorar 2 segundos para arrancar, ele já deu uma buzinada atrás de você.
É.
No estresse total de um trânsito desse. Então, assim, só que é local, né? A gente perde um pouco da referência cultural a nível nacional e acaba não dando valor. Então, finalizando minha fala, eu acho que não é só Curitiba, não, tá?
Mas, Maurício, olha só, Vitorinha é a coisa mais linda que tem. Gente, vocês precisam conhecer Vitorinha.
É.
O capixaba, ele é receptivo ou não é, ô Gustavo?
O capixaba sonha em ser destaque de turismo nacional. Sonha. Ele olha e fala, a cada 10 capixabas, se você falar, 10 vão falar a frase assim, Vitória, Espírito Santo tem um potencial turístico enorme. Enorme. Ele tem um bem receber? Ele tem sim. O capixaba, ele tem um pouco da mistura cultural, do pouco do mineiro, que é aquele receptivo, amigo, sabe, amigo desde o primeiro momento. Ele é prestativo. O capixaba, ele não é explorador do turista, ele te ajuda se você precisar, se um turista está precisando de uma orientação, de uma pergunta, ele ajuda, ele orienta. Então ele é receptivo, sim, mas quando eu digo aí, receptivo na essência do local, tá? Ele não é preparado turisticamente para receber como a gente gostaria, ou turisticamente no nível de comparação aos destinos do Brasil. A gente ainda precisa evoluir a forma profissional de lidar com o turismo do Espírito Santo. Entendeu? Mas o bem receber, o pessoal dele bem receber, ele é sim, ele é receptivo, ele conversa, ele brinca.
Ó, vou até trazer um exemplo aqui, Gustavo, ver se você me corrige aí se eu estiver errado, tá? Quando a gente recebe um amigo, né, que tá vindo de outro estado, e eu posso falar isso porque, graças a Deus, esses anos que eu tô atuando aqui pelo Na Trilha, eu já recebi muita gente aqui na minha casa, e eu gosto de receber, né? Eu sou receptivo, né? Usando aí as palavras do Gustavo. Mas quando eu recebo um amigo meu pelo aeroporto ou pela rodoviária, enfim, no trajeto até, né, o traslado ali do hotel até a minha casa, ou do aeroporto até o hotel, ou do aeroporto até a minha casa, eu busco passar por locais da cidade que são turisticamente mais bonitos. Então, eu posso pegar ali a orla, eu pego a ponte, a terceira ponte, sabe? É, porque antes, quando eu saía da rodoviária ou do aeroporto, eu pegava o caminho mais rápido para mim, que era pegar ali o centro urbano ou as vias mais rápidas e pronto. Só que eu comecei a pensar, poxa, a pessoa tá vindo aqui pro estado para conhecer o meu estado, me conhecer, estar comigo. Então, nada mais justo que eu aumente um pouquinho ali o meu trajeto para proporcionar uma melhor experiência para quem tá ali. E realmente, quando eu passei a fazer isso, a andar mais pelos lugares mais bonitos, digamos assim, eu tenho recebido ótimos feedbacks em relação a isso. Então isso é uma particularidade que acaba agregando valor a quem tá participando.
Você tá certo, eu vou até usar uma experiência, se o Maurício me permite, já que ele citou Curitiba uma vez.
Claro.
A gente tem a gente ouve pelo Brasil afora falar que Curitiba é um cara...
É fechado,
é muito fechado, não vou falar nem mal educado, é muito fechado. O capixaba, nesse sentido, ele é receptivo. Quando eu falo da profissionalização do turismo, eu digo assim, nós não levamos uma água de coco pro cara que tá lá na areia lá. A gente não serve ele lá. A gente não leva cerveja lá na areia.
A gente espera ele lá comprar, né? Na banca, né?
Ah, pois é, a gente espera ele levantar de lá, ficar no quiosque, comprar a cerveja, levar pra ele lá. Muitas das vezes o quiosque não dá nem o isopor, com medo do cara ir embora e não devolver, aí o cara fica com a cerveja lá no sol, esquenta rápido. Ou seja, pra mim, isso, quando a Lúcia pergunta o capixaba é receptivo, abrange as duas coisas. Abrange as pessoas e abrange os profissionais. Então, reiterando, as pessoas para mim são receptivas, os profissionais a gente tem que melhorar muito no contexto de turismo, tá? Para que isso não aconteça, assim, se a gente está olhando o turista que ele está perdido ali, que ele quer um suporte, a gente precisa ir lá dar de forma profissional.
É, eu brinquei aqui que o povo de Curitiba é mal educado, mas é brincadeira, é a questão que rotulou-se dessa maneira, que aqui em Curitiba o pessoal realmente é fechado, né? Não é que seja fechado, acho que isso ultimamente tem mudado bastante aqui, o pessoal tem se tornado mais receptivo.
Maurício, então... eu fui aí há 20 anos atrás, você acredita que até o mendigo brigou com a gente?
Acredito.
Falei, gente, alguma coisa tá errada, deve ser a gente.
É, mas às vezes até a gente que é daqui mesmo, a gente estranha o comportamento. Faz parte do tato com as pessoas, né? Cada um é cada um.
Mas isso aí a gente vai acabar entrando numa outra discussão, que é a falta de pertencimento que cada local tem.
Com certeza.
Sabe? É, eu acho que a gente precisa assumir essa roupa, vestir essa roupa de que você gosta do seu local, você gosta de onde você vive. E se você não gosta, o que você pode fazer para melhorar esse local onde você vive, sabe? Nossa, tem tanta coisa pra gente falar aqui, mas eu queria que o Gustavo ele trouxesse aqui um exemplo que ele falou pra mim uma vez, de como que é importante você ter uma organização e você ter ali o cuidado e a preparação para receber bem, não só o seu cliente, como receber, enfim, o turista, mas ter a legalidade ao seu lado. Aquela vez que você disse que um ônibus ficou parado no trânsito e aí tinha um navio para sair, e eu queria que você dissesse a importância que foi, né? Se o turista tivesse saído com um pirata e saindo com você, o desdobramento que teve.
Na hora que a gente fala da empresa legalizada e a empresa que não está legalizada, que não está estruturada, vou dizer, foi a experiência que nós vivemos, a gente atende aos cruzeiros de navios que param no Porto de Vitória. O navio, ele tem as vendas de excursões dentro do navio, por uma questão é legal essas vendas, esses valores dentro do navio são em dólares, por toda uma questão lá legal de legislação marítima e tudo. E muitos dos brasileiros deixam de comprar dentro do navio, com toda a segurança, comprando da empresa a qual está responsável por ele naquele momento, para ver se ele consegue o mesmo passeio mais barato em solo. E aí nós tivemos a situação aqui no Espírito Santo de fazer um passeio com os turistas que estavam dentro do navio, por uma questão de um acontecimento na cidade, por sermos ilha, né? Lembrando, somos uma capital ilha, como Florianópolis, São Luís, as três capitais ilhas do Brasil. Em alguns momentos, quando você fecha algum acesso de ponte da cidade, a cidade entra um pouco em caos de trânsito e deslocamento e locomoção. O nosso ônibus atrasou mais do que o previsto e o navio tinha que zarpar, tinha que sair. E como era um passeio que a gente chama oficial do navio, o navio esperou aquele ônibus chegar, chegamos com atraso e tudo, mas chegamos até o porto, desembarcamos todo mundo. Todo mundo embarcou no navio e o navio zarpou. E diversas pessoas que tinham saído do porto em táxi não conseguiram chegar no porto de Vitória para embarcar. Eu presenciei diversas pessoas ali que tinham alugado vans para poder fazer aquele passeio e a van ficou agarrada para trás, bem para trás do ônibus. Nós chegamos, nossos passageiros embarcaram e aqueles que estavam com outros tipos de passeio por fora não conseguiram. Para vocês terem ideia do tamanho da perda, é assim, se o navio zarpou daquela cidade, ele não volta, ele não atraca de volta para você embarcar no navio. Então, o que, que você faz? Imagina você que saiu para fazer um passeio somente com roupa de praia, talvez passou o dia na praia, está salgado, chega no porto e tudo seu, todos os seus pertences, foi-se no navio para outro porto. Você tem que arrumar uma maneira de se deslocar daquela cidade até aquela outra cidade que o navio for parar naquele outro dia para você embarcar.
Simples, né?
Nossa, que caos, hein?
Lúcia, teve diversas mulheres de casal, assim, que sentou e chorou muito, Lúcia. Muito. Assim, ai, desesperador. Triste. Porque assim, ó...
E aí, uma particularidade... Você... Que vocês foram escoltados pela polícia, né,
desculpa,
Gustavo?
Desculpa, é que eu não entrei tanto no detalhe, mas como que nós chegamos no porto antes dos outros? Acionamos a polícia local, que faz, quando para um navio na cidade, existe todo um planejamento com a polícia, isso é importante. A polícia faz uma segurança maior nos pontos turísticos, a gente interage com a polícia para falar para eles aonde que estão as rotas. Essa é uma valorização da empresa de turismo receptivo. Então, esse planejamento que o Maurício falou, nós do Turismo Receptivo fazemos isso antes. Informamos que vai ter um navio de cruzeiro, seja ele internacional ou nacional. Quando internacional, a guarda municipal colocar nos pontos turísticos guardas bilíngues, entendeu? Para dar esse tipo de suporte, olha a importância. Você faz um atendimento bilíngue. Quando a informação chega na polícia, que é nacional, pode ser o guarda falando português. Então tem toda uma relação com a cidade aí. E aí, para a gente poder se deslocar e chegar mais rápido no porto, a polícia nos escoltou, passando por ruas, foi quase cena de filme, a gente passando por ruas em contramão, avenidas em contramão, com a polícia nos escoltando para poder chegar no porto. Na verdade, esse foi o nosso diferencial para a gente conseguir que nós chegamos e os clandestinos, os piratas, não chegaram, porque ele não tinha esse tipo de organização e suporte na cidade.
Nossa, fantástico, viu? Tô assim, boquiaberta aqui com o padrão de organização, logística, controle perfeito, viu?
A gente tá em Vitória, imagina se o próximo porto que o seu navio for atracar for Salvador, por exemplo. Como é que você faz?
Belém.
R$2.000 de táxi. Você entra, compra uma passagem rodoviária que gasta 18 horas para chegar lá. Você vai comprar uma passagem de avião, como é que você embarca de passagem de avião se você tá só de biquíni e roupa de praia? Aí você tem que ir num shopping, comprar uma roupa extra para comprar uma passagem de avião para embarcar para chegar naquele outro porto que o navio vai chegar lá no dia seguinte. Você perdeu aquela noite, perdeu aquele jantar com o comandante, não desfrutou do navio.
A lua de mel perfeita, né?
Ah, aí, gente, olha, aí é aquele planejamento que...
Barato sai caro.
Sai
que
todo
errado.
Que
torna a viagem inesquecível.
Quero agradecer a sua participação, né? Realmente a gente precisa que você volte aqui conosco e justamente essa surpresa que até mesmo a Lúcia teve, eu acredito que muitos outros ouvintes também terão, porque é um universo que precisa ser mais explorado, né? Então o planejamento, a gente sabe que o brasileiro, na sua cultura, isso está mudando, né? Mas em sua cultura, ele deixa para fazer as coisas de última hora, às vezes não se planeja, mas o nosso objetivo aqui com Na Trilha é trazer essa consciência, trazer essa informação, dizer que as portas do Espírito Santo, as portas da sua localidade, ouvinte, onde você estiver, estão abertas, né? Não agora que não dá, não tem nada aberto ainda, mas vá conhecer... Vá desfrutar, vá girar a sua economia dentro da sua própria cidade. Então eu estou muito feliz com essa gravação de hoje, esperançoso de que novos ventos soprem para que a economia volte a girar nesse sentido e que cada um vá em segurança vivenciar, ter muitas outras novas experiências.
Não, com certeza, Renan. Acho que o Gustavo trouxe aí para os nossos ouvintes uma descrição do que é o turismo receptivo, né? E eu, por experiência própria, falo que às vezes que eu acabo retornando para os locais que eu já visitei, eu acabo contratando as pessoas que me trataram bem e que me proporcionaram experiências que tornaram a viagem inesquecível. A gente falou muito do planejamento e acho que a contratação de um serviço de qualidade passa por uma pesquisa também. Com certeza... Não vou contratar o Renan quando for aí para o Espírito Santo.
Não, eu vou junto chamar. Contigo, cara.
Gustavo, parabéns. Fiquei, assim, muito bem impressionada positivamente com o turismo receptivo. Com certeza, quando eu tiver a oportunidade de viajar novamente e tiver que escolher, eu vou escolher o turismo receptivo, sim. Muito obrigado por participar do programa hoje conosco, viu?
E Gustavo, quero agradecer aí a sua participação, né, trazendo aí essas informações pra gente. E Maurício, ele nem falou ainda do barco pirata que ele tem, ele não falou mais ali do ônibus, não falou... Tem um monte de coisa pra falar, tenho certeza que a audiência vai pedir de novo aí a volta dele. E eu quero agradecer por você desprender esse tempo aí para estar conversando com a gente, explicando para a gente não somente o seu próprio negócio, mas explicando o que é e qual é a importância desse segmento. Então, dá os seus contatos, passa aí como o ouvinte do Na Trilha pode te conhecer, pode conhecer a Capixaba Receptivo e fica à vontade, agora o espaço é seu.
Obrigado, Renan, obrigado, Lúcia, e obrigado, Maurício, aí, por me acolherem nesse programa. Foi a minha primeira participação no programa Na Trilha, mas eu espero que a gente possa participar outras vezes. Nós nem chegamos a debruçar sobre o assunto protocolo de higienização para o turismo. Sugiro a vocês, tragam esse assunto. É importantíssimo para o turismo na retomada. Assim, dá um programa inteiro de assunto. Toda a questão de higienização dos carros, os guias realmente. Com máscara. Como que nós vamos fazer agora sem dar aquele aperto de mão na chegada do turista no aeroporto, ajudar a subir ou descer da van, como ficarão esses comportamentos de restaurante, sabe? Assim, acho que dá um programa muito legal, além de ser informação de turismo e informação de como consumir o turismo, o que que o cliente vai precisar olhar para saber se aquela empresa, aquele estabelecimento ou restaurante está mesmo preparado para ele, vocês vão levar informação útil para que ele compra e consuma um turismo antes, né? Compra, consulte o turismo antes, sabendo do que ele precisa observar. E a essência do turismo receptivo passa por essa preocupação de estar pronto para receber o turista. Então, mais do que nunca, a mensagem que eu posso dizer é assim: turistas, comprem de empresas de referência, de empresas sérias, aquelas empresas que terão seus protocolos sanitários eficientes e implantados. É a sua saúde que está em jogo, então não deixe isso ter um critério...
Ser um detalhe menor, né?
Ser um detalhe menor, exatamente. E isso é importante nas empresas, porque a gente está, nós do receptivo, criando todo um protocolo, a equipe com máscara facial, com atendimento, com as limpezas das vans, do ônibus, medidor de temperatura a laser, enfim. Como eu disse, isso dá um outro programa.
Certamente gravaremos um novo episódio.
Um novo episódio com muita informação de protocolos do turismo. Mas obrigado, fico à disposição de vocês, gosto de falar de turismo e sempre que vocês me chamarem estarei aqui. Quem quiser fazer contato com a Capixaba Turismo, o site capixabaturismo.com.br, lá você vai achar link para nos falar via WhatsApp, lá você vai achar link para falar via e-mail, todos os nossos canais também lá tem link para redes sociais, Facebook, Instagram, tudo capixabaturismo.com.br.
Fantástico. E olha, eu quero deixar aqui um convite para nossa audiência, né, para você que está ouvindo agora, um favor, na verdade, vai lá no perfil da empresa do Gustavo, que é Capixaba Turismo Receptivo, deixa lá um comentário.
capixabaturismo.com.br.
E no site também, capixabaturismo.com.br, obrigado Maurício, e deixa lá um comentário, mas lá na rede social também, diz lá que você ouviu na trilha, como que você percebe isso, faz ali o seu contato dizendo que você, Dona Trilha, ouviu esse episódio lá. Então é uma maneira da gente contribuir essa troca de informações que o Gustavo deu pra gente aqui, tão valiosa, né? Pra mim é uma alegria, né? E já não é de agora, já tem já alguns anos que eu me relaciono com o Gustavo e a gente finalmente conseguiu fazer essa interação dele com o nosso público também, né? E tantas vezes em feiras que a gente se relaciona, em encontros, reuniões, às vezes institucionais, tanta coisa, né, Gustavo, que a gente tem passado por aí, e para mim é uma alegria, de verdade, te receber aqui, né, eu tô te recebendo agora aqui na minha casa, né, você que já me recebeu tantas vezes aí, de diversas formas, né, já fiz o passeio de ônibus, já fiz o passeio de barco, e agora o Gustavo vem passear junto com a gente.
Vamos fazer um combinado.
Vai, por favor.
Nós vamos postar lá na nossa rede social.
Vamos lá.
Vamos postar lá no feed lá, com a Capixaba Receptivo e o programa Na Trilha. Vamos colocar lá rostinho de vocês, Maurício, Renan, Lúcia. Vamos agradecer a presença e todos que estiverem nos ouvindo, ache esse post lá na rede social lá e comente. Olha, eu ouvi. Combinado?
Quando você postar isso aí, a Lúcia, pessoalmente, ela vai fazer um comentário lá, respondendo o seu comentário. Né, Lúcia? Vou,
com toda certeza, não tenha dúvida.
Boa, isso aí, compromisso feito. Então é isso, ouvinte, eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer o seu download. Diz pra gente como esse episódio contribuiu contigo, como ele contribuiu para a sua informação. E esse foi o programa Na Trilha Turismo, conhecendo o mundo por todos os sentidos. Esse é o nosso objetivo. Um grande beijo, até a próxima.
Tchau.
Aí.
Abraço, galera.
Tchau, galera. Um abraço.
Tchau.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.